como posicionar a imagem do gestor sem ferir a impessoalidade e como escalar a audiência dos canais dos órgãos públicos. Eu sou Jefferson Lobo, consultor em comunicação e marketing. Sejam bem-vindos a mais um Uivo do Lobo. Para quem trabalha com comunicação pública, existem pelo menos dois grandes desafios a serem enfrentados e superados ao longo da trajetória da escalada da autoridade. Mas não da autoridade de quem ocupa o cargo, a autoridade do posicionamento de imagem. Não apenas de quem está à frente da gestão, mas da própria instituição, do próprio órgão. E como é que a gente consegue posicionar a imagem, né, de um órgão público e separar o gestor desse processo sem ferir, né, a impessoalidade? Ou melhor dizendo, como que você também tem a manutenção dessa projeção de imagem do gestor sem caracterizar o uso da máquina pública para promoção pessoal, que é, enfim, a impessoalidade. Então, existem sim caminhos, mas o maior desafio que o profissional de comunicação enfrenta muitas vezes não é o que ele pretende fazer, mas sim a resistência do próprio gestor quando do uso da máquina pública. A máquina pública não é preciso ser especialista para compreender ou ter ideia da legalidade do que pode ser feito ou não. Não é possível utilizar a máquina pública para a promoção pessoal. Porém, a autoridade tem sim uma liberdade, né, ou uma condição legal de se posicionar através dos seus próprios canais. Ele tem o direito de se comunicar com as pessoas, né, que têm interesse naquela ação ou naquele trabalho que ele realiza enquanto gestor, e utilizar dos seus próprios canais sociais, pessoais, né, dos seus canais que são, têm o propósito de posicionamento de autoridade e até mesmo da condição profissional, né, de quem é ele diante da sociedade. Agora, o profissional de comunicação enfrenta sempre um desafio, muitas vezes, e eu vou fazer pontualmente uma alusão às prefeituras, às câmaras de vereadores, é onde que se tem uma maior dificuldade. Quando a gente trata da instituição, como por exemplo uma associação comercial, você tem uma maturidade maior em relação a esse posicionamento de imagem do gestor e uma facilidade de compreensão de que o que protagoniza são os atos da administração, os atos da diretoria e não a pessoa que conduz os trabalhos. E eles estão lá para exercer uma função específica, né, e até porque o processo de condução a uma diretoria de uma instituição é diferente de uma prefeitura ou câmara que passam por um processo eleitoral e que você não depende necessariamente apenas dos associados para se posicionar ou se colocar à disposição. Mas, no caso do poder público, você depende, obviamente, da observação da população em relação a essa pessoa que é uma autoridade ou pretende, né, se posicionar enquanto gestor público. E isso requer, sim, né, um trabalho de comunicação, de posicionamento de imagem. Mas e aí, alçada a condição do mandato, da gestão pública, seja no legislativo ou no executivo, como é que você consegue fazer uma posicionamento de imagem sem ferir essa questão da legalidade, né? É possível sim, né? Com o amadurecimento, né, e as novas gerações dentro do cenário eleitoral, hoje você consegue ter uma flexibilidade maior em relação ao posicionamento dos gestores que compreendem, né, que o protagonismo da ação da gestão, ela faz mais sentido e é mais eficiente no quesito comunicação do que a divulgação do nome do gestor. Então, um case que eu poderia colocar em prática é esse, né, que eu vivencio hoje, que é a Prefeitura Municipal de Cascavel, e que não é, claro, a única, né, que exerce a comunicação dentro dessa mesma linha, mas são pouquíssimas as prefeituras no universo aí, né, no Brasil inteiro, né, um país continental, em que poucas prefeituras têm essa maturidade de condução da comunicação pública. Cascavel, nós tivemos uma transição em 2018 de modelagem de comunicação. E como que procedeu isso? Tinha-se uma comunicação tradicional de produção de release, envio de material para a imprensa, um uso quase inexistente de canais sociais, não se tinham hot sites divulgando ações específicas de governo, uma atualização pontual de comunicação dos atos públicos e nada ou quase nada focado em comunicação estratégica. E um dos pontos estratégicos que nós modificamos, por isso que eu chamo de virada da página na comunicação pública, é porque nós não rompemos com o tradicional. Claro que a gente mantém a produção de release para envio para a imprensa, nós temos a imprensa como uma parceira, por quê? Quando o veículo de comunicação faz a mediação com a população do apontamento de um problema ou de uma demanda, a gente não enxerga mais isso como uma denúncia. Né? Antes a gente doía falar assim, o veículo de comunicação está denunciando um buraco em via pública. Hoje a gente tem um conceito muito diferenciado em relação a essa abordagem da imprensa. A gente entende que quando a imprensa nos traz a informação da população, a gente incorpora isso com um tom de ouvidoria e que facilita, inclusive, para nós um mapeamento de onde estão as principais demandas, né, que reforçam o trabalho da nossa própria equipe de campo, das secretarias afins, que tem essa responsabilidade de zeladoria, de manutenção, e isso agiliza o processo, porque a gente chega mais rápido onde o problema dói mais. E aí a gente direciona a solução dos problemas com essa colaboração dos veículos de comunicação. Mas a gente vai além disso. Quando a gente vira a página da comunicação, a gente passa a entender que o próprio poder público também deve ter audiência própria. Mas como que a gente constrói uma audiência própria para um veículo, ou cria veículos, né, para esse poder público? Primeiro, um posicionamento óbvio, né, que é do fortalecimento dos canais sociais. Mas como que você fortalece o canal social de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores ou de um deputado, de um mandato, se política ou assuntos ligados ao tema são dolorosos e a população tem resistência? É primeiro ponto estratégico que eu entendo que é fundamental, que funciona, funcionou e continuará funcionando. Essa maturidade do gestor público em entender que ele não é protagonista, que o protagonismo tem que ser da ação ou do beneficiado da ação, ou seja, da população. Então, quando a gente rompe esse paradigma, a gente coloca o gestor público na função de gestor e traz o cidadão para validar as ações que são feitas e o que a gente chama de prova social, quando esse cidadão comparece no conteúdo da comunicação pública dizendo, olha, eu conhecia como era antes, eu acompanhei a transição, o uso desse serviço e reconheço que de fato houve uma evolução. E aí você faz a divulgação e a potencialização do serviço público na voz do próprio cidadão. E obviamente aumenta, você acaba chamando, né, uma população para o uso daquele serviço. Então a gente cumpre algumas funções básicas, que é divulgar os serviços, melhorar os serviços e confirmar o processo ou a nova modelagem de atendimento, serviço ou estrutura através do próprio cidadão. Então, quando a prova social ela é tratada pelo próprio cidadão usuário do serviço, você estabelece, né, um clima ou um ambiente de verdade sobre o fato, sobre a ação e sobre a solução daquela demanda ou o que melhorou sobre aquele serviço, né, cria-se uma autoridade e uma, além da confiabilidade, né, e a gente constrói uma autoridade de comunicação e um canal que as pessoas olham com credibilidade. Por quê? Não está trabalhando em cima da imagem do gestor, não é uma propaganda sobre o que o gestor fez, mas sim de um serviço que foi melhorado e que está sendo confirmado pela própria população. Então, quando o gestor, de forma colaborativa, de forma madura, compreende que esse é um processo de conquista de audiência própria, a gente consegue na comunicação criar um roteiro, né, para uma construção de entrega de conteúdo, né, validado e que de fato traz retorno. Né? Prova disso é que Antes de 2018, por exemplo, em Cascavel, quando a gente observava um conteúdo gerado pela comunicação pública, nós tínhamos lá uma média de a cada 10 comentários numa postagem de rede social, pelo menos 8 tinham um tom crítico em relação ao trabalho da gestão pública. Por quê? Porque não tinha como foco a entrega dos serviços realizados com a validação da própria população. Então, aquela pessoa que não usa daquele serviço público, ela continua acreditando que aquele serviço, embora exista, pode ainda ter problemas. Quando a comunicação traz o próprio cidadão dizendo o que mudou sobre aquele serviço, o outro cidadão que se identifica com ele, e muitas vezes ele não é usuário daquele serviço, ele fala, poxa, ó, as pessoas que usam aquele serviço agora mudou, está diferente. Então a gente consegue trazer essa credibilidade para o conteúdo gerado. E com isso aumenta a confiança e aumenta, né, a interação propositiva. Em menos de 6 meses, essa média de a cada 10 comentários, né, as interações nos conteúdos gerados, 8 traziam um peso negativo, inverteu. Em 6 meses ou um pouco mais, cada 10 comentários, 7, 8 passaram a ser positivos, ou de confirmação, ou elogioso, né, ou de satisfação em relação ao serviço prestado, porque existia uma confirmação das pessoas que conhecem aquela que está lá como prova social e dizendo, é verdade, eu também fui, eu também usei e isso realmente acontece. Então, essa mudança de estratégia, essa virada de página na forma de como fazer a comunicação, traz um grande diferencial no resultado. O que que isso fortalece na comunicação? Aumenta exponencialmente a audiência, porque o cidadão para de ficar olhando o gestor público. Não é mais um secretário, não é mais o prefeito, ou não é mais o vereador, ou não é mais o deputado, que necessariamente protagoniza, né? E sim o resultado e as ações. Com isso ganha, obviamente, a qualidade do próprio serviço público, porque a gente economiza energia com o peso da crítica e foca a energia das ações públicas na solução de novas demandas, né? E diminui a tensão da governabilidade. E você passa a trabalhar com maior tranquilidade. Quem é de Cascavel, quem é da região, ou tem uma percepção do que acontece aqui no nosso case, que é Cascavel, tem essa clareza. Hoje a gente monitora isso, obviamente, também com dados, né, e pesquisa. Então, nós sabemos que, num curto espaço de tempo, a população tem uma percepção ou aumentou de forma muito significativa a aprovação da cidade, não necessariamente da gestão, mas da cidade. As pessoas têm hoje um sentimento de pertencimento, as pessoas ocupam os espaços públicos, as pessoas elogiam e vendem a cidade com orgulho. Esse orgulho é muito simbólico, né? É uma construção que ela não se cria isoladamente. É uma reação em cadeia da população, motivada pela percepção do que muda na cidade ao longo dos atos da gestão pública, né? Então, assim, há um reconhecimento de que a gestão interferiu diretamente na melhora da cidade. Mas também esse pertencimento de que, além do trabalho da gestão pública, também é uma colaboração da população pela manutenção e melhoria da cidade. E aí, o gestor público onde fica nisso? Como é que você consegue fazer uma gestão pública, uma gestão pública eficiente, e como que o gestor não aproveita essa oportunidade também para o seu posicionamento de imagem? Aí é um outro assunto. A gente sai da comunicação pública e o gestor tem a liberdade nos seus canais sociais de fazer o seu posicionamento. Por óbvio que a população, ao perceber essas mudanças, ao confiar mais na comunicação pública, porque você não tem como foco gestor, claro que quando ele encontra lá nos canais sociais do gestor uma replicação do conteúdo que se gera com a autoridade já reconhecida e a audiência consolidada, há uma validação e há uma conexão direta de quem é responsável por aquela ação. Então, você, sem ferir uma legislação, sem forçar a barra, sem pôr em risco, né, a credibilidade da comunicação pública e sem, obviamente, colocar em risco o próprio mandatário, o gestor público, você consegue fazer essa conexão. Então as pessoas, sim, vão lembrar e no momento oportuno, se é lá num pleito, quem é que conduziu esse avanço? Quem é que esteve à frente dessa melhora? Então ocorre essa conexão. Então aquela velha estratégia, né, de colocar o prefeito na capa de tudo, colocar o nome do prefeito no título das matérias, colocar o prefeito em todos os comentários, ah, porque o prefeito isso ou porque o gestor aquilo, essa é uma técnica que vem envelhecendo. Além dela não ser legalmente, né, adequada, ela vem envelhecendo nas estratégias porque ela perde força. As pessoas não querem saber o que o político fez ou deixou de fazer, mas sim qual é o benefício da ação que ele fez e quem são e quantas são as pessoas beneficiadas com aquela ação e o que melhorou na vida das pessoas. Então, quando a gente separa essas duas coisas e trabalha de forma estratégica, né, e bem pontual, a gente consegue tanto fortalecer a comunicação pública como consegue fortalecer a imagem também do gestor, seguindo, obviamente, o que determina a legislação. Então, essa é uma passada hoje para vocês sobre, então, como a gente pode posicionar uma imagem do gestor sem ferir essa impessoalidade, né, que é essa, não fazer uso da máquina pública para promoção pessoal, e como que você escala a audiência dos canais sociais. Com essa mudança de virada de página que a gente fez, por exemplo, aqui em Cascavel, para se ter uma ideia, nós saltamos de, por exemplo, um Facebook em que ele tinha em torno de 250 mil impressões de conteúdos por mês, nós saltamos para 6 milhões de impressões de conteúdos por mês, né, de forma orgânica. E vou citar mais um canal social como exemplo. Nós temos lá um Instagram que gerava aí em torno de, assim como qualquer pessoa comum, 5, 6, 7 mil impressões, 10 mil impressões por semana de conteúdo. Hoje, organicamente, o Instagram da Prefeitura de Cascavel bate metas semanais de 1 milhão e meio, 2 milhões de impressões. Já chegamos a 4 milhões de impressões de conteúdo gerado por semana. Então, essa é uma audiência consolidada, uma audiência estratégica, cada canal com a sua linguagem, cada profissional focado nas áreas da sua afinidade criativa, e aí a gente consegue sim remodelar e girar a página da comunicação pública. Beleza, pessoal? Um grande abraço a vocês e até o próximo Uivo do Lobo.